Bom dia, hoje é 18 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvir um Podcast da Bloomberg Línea. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, querida e querido ouvinte. Hoje é um dia muito especial aqui na Bloomberg Línea. Antes de entrar aí na toada das notícias, eu quero fazer um convite muito especial. Depois que você terminar o episódio, corre aqui na busca do Spotify e busca por sucessores. Ou vai aqui no link do episódio para você conferir o novo podcast aqui da Bloomberg Línea, que entrevista os filhos e filhas dos empresários, atletas e artistas brasileiros para falar sobre sucessão, que é além de deixar herança, é além de levar o legado da família aí à frente. Ele é apresentado pela Isabela Fleischmann, que por acaso estará aqui com vocês a partir de amanhã para apresentar este podcast, já que eu sairei de férias. Então, não perca, vai lá escutar os sucessores assim que você terminar. E vamos às notícias de hoje, que falaremos sobre o caso do presidente do Conselho da Petrobras, que está expondo a rivalidade entre os conselheiros da petroleira. Também vamos falar sobre como o real está tendo pior desempenho entre as principais moedas no mês de abril e ainda sobre como as vendas da LVMH desaceleraram porque você deu mancada e parou de comprar bolsas Louis Vuitton. Para ficar por dentro de todas as notícias, é só seguir a Bloomberg Línea em todas as redes sociais, se inscrever aqui no podcast, se inscrever também lá no podcast Sucessores, também no videocast Como Falar Faria Limeza, a gente tá rico de produto, tem coisa para todo mundo, e também seguir a gente no canal do Zap Zap. Vamos às notícias. A rivalidade entre os conselheiros da Petrobras aumentou em meio a uma luta de poder entre o CEO Jean-Paul Prats e membros do gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto os ataques políticos ao CEO diminuíram por enquanto, a instabilidade no conselho continua, com os membros pedindo investigações uns contra os outros por supostas mensagens intimidadoras em um grupo do WhatsApp e conflitos de interesse. Jerônimo Antunes, que é ex-diretor da Petrobras, que concorre a um assento na eleição do conselho programada para a Assembleia Anual de Acionistas da empresa em 25 de abril, disse à Bloomberg News, abre aspas, é contraproducente, o conselho deveria ter debates razoáveis, sem radicalismo, apoiados por uma discussão técnica, sem criar situações de beligerância gratuita. Fecha aspas. Para os investidores, a principal preocupação é que o governo esteja intervindo de forma mais agressiva nas decisões corporativas, como em quais projetos investir e quanto dinheiro retornar aos acionistas na forma de dividendos. Uma valorização recente do dólar deixou os preços dos combustíveis muito abaixo dos níveis internacionais, e a turbulência política coloca Prates em uma posição vulnerável em um momento em que ele provavelmente vai precisar realizar um aumento impopular nos preços. O recente drama entre os dois grupos do Conselho se tornou público em uma mudança na histórica rivalidade entre representantes do governo e acionistas minoritários, que geralmente ocorre a portas fechadas. Na terça-feira, o presidente do Conselho, Pietro Adamo Mendes, foi reconduzido após um juiz federal anular uma decisão anterior que o havia afastado do cargo por supostos conflitos de interesse. Mendes é secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, o que provocou reclamações de que o cargo poderia influenciar as suas decisões. A Petrobras, que tem sede no Rio, já disse anteriormente que a nomeação de Mendes estava de acordo com as leis. A Petrobras não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Bloomberg News. Fundos estrangeiros estão aumentando suas apostas contra o real, o transformando na moeda de pior desempenho entre as principais do mundo, em meio a uma combinação de notícias negativas locais e uma grande reprecificação das perspectivas para as taxas de juros globais. O real está com queda de 4,5% neste mês, de longe a pior performance entre todas as principais moedas rastreadas pela Bloomberg, para a grande tristeza de você que quer ir para a Disney. Utilizando derivativos, os fundos estrangeiros adicionaram o equivalente a 9,4 bilhões de dólares em posições vendidas de reais desde 9 de abril, aumentando a exposição contra a moeda para 703 bilhões de dólares na terça. Esse é o nível mais alto desde pelo menos 2012. Traders e gestores de fundos vêm destacando um tipo específico de fundo estrangeiro para explicar as quedas no câmbio. Os CTAs, ou Commodity Trading Advisors, ou Conselheiros de Negociação de Commodities em português brasileiro, são hedge funds, ou fundos aí de proteção, que utilizam derivativos para negociar seguindo uma abordagem sistemática guiada por uma determinada tendência. Com a moeda brasileira ultrapassando as principais médias móveis dos últimos meses, esses fundos começaram a olhar o real mais de perto, segundo traders de câmbio ouvidos pela Bloomberg News, que não estão autorizados a falar publicamente. A moeda teve algum alívio nesta quarta, à medida que o sentimento melhora nos mercados globais, mas os fatores que impulsionaram a deterioração recente, incluindo uma busca por ativos seguros devido a preocupações com o aumento das tensões no Oriente Médio e a possibilidade do Federal Reserve manter as taxas de juros mais altas por mais tempo, continua. O real, juntamente com a curva de juros brasileira, também recebeu um golpe aí com o Congresso aprovando medidas que permitem gastos além do limite estabelecido pelo arcabouço fiscal, o famoso esqueleto fiscal, quanto tempo que a gente não falava sobre ele. Nessa semana, o governo agravou ainda mais esse clima aí entre os investidores ao flexibilizar sua meta fiscal para 2025. O foco em aumentar as receitas em vez de cortar os gastos também decepcionou os traders. Contratos futuros com vencimento em janeiro de 2027 subiram 86 pontos base desde 9 de abril, enquanto o contrato equivalente no México subiu apenas 30 pontos base. O movimento foi tão intenso que os traders já não veem mais um corte da taxa Selic pelo Banco Central em junho como certo. As ações também estão sendo afetadas. Os estrangeiros retiraram US$590 milhões da Bolsa Brasileira neste mês. E com esses milhões aí que os estrangeiros retiraram da Bolsa Brasileira, eles poderiam comprar uma bolsa e meio da Louis Vuitton. Ah, que engraçado, não faz a menor ideia de quanto custa uma bolsa da Louis Vuitton. O crescimento das vendas da LVMH, que é a controladora aí das bolsas, desacelerou no início do ano, à medida que os consumidores de alta renda contiveram os gastos com umas bolsas da Louis Vuitton. O que está acontecendo? A receita orgânica na unidade de moda e artigos de luxo de couro do grupo de luxo, sua maior divisão, subiu 2% no primeiro trimestre, segundo a companhia que é sediada em Paris. Isso se compara a um crescimento de 18% no ano anterior na unidade, que abriga marcas como Louis Vuitton, Dior, Celine e Love. O ritmo de crescimento foi mais lento para um primeiro trimestre desde 2016, excluindo 2020, quando os lockdowns relacionados à Covid-19 restringiram as operações do comércio em todo o mundo. Analistas consultados pela Bloomberg esperavam um crescimento de 3,2%. O desempenho sugere que a LVMH, que vinha resistindo à desaceleração do luxo melhor do que a maioria dos concorrentes, começou a sentir essa pressão. Comandado por Bernard Arnault, a pessoa mais rica do mundo, o conglomerado tem cerca de 75 marcas de luxo que abrangem moda, joias, hotéis e bebidas alcoólicas. No mês passado, a rival Kering alertou que as vendas da sua maior marca, Gucci, provavelmente caíram cerca de 20% nos primeiros 3 meses deste ano, prejudicadas especialmente pelo resultado na China. Os chineses de alta renda têm reduzido os gastos com produtos caros, à medida que o aumento do desemprego e a desaceleração do mercado imobiliário pesam sobre a confiança do consumidor. Chegamos ao final do podcast! Eu espero que vocês fiquem bem, eu desejo tudo de bom para todos aí nas próximas semanas. Tratem bem a Isabela, não esqueçam de deixar seus comentários de boas-vindas. Agradeço a todos que me mandaram desejos de boas férias. E a gente se vê em breve, quando eu estiver de volta, pronta para falar com vocês. E ser atualizada por vocês, quero que vocês me atualizem quando eu voltar de férias, tá bom? Grande beijo! E até mais!